do dia. E hoje, nesta manhã de quarta-feira, dia 4 de fevereiro, a gente está recebendo por aqui também a participação da prefeita do município de Capão Bonito do Sul, a Marisete Pereira Rauta, quem é o cumprimento desse momento. Bom dia, Mari, tudo bem?
Bom dia, Everton. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui para trazer, né, informações relacionadas ao nosso município de Capão Bonito do Sul.
Que logo, logo já está comemorando aí mais uma vez aniversário, é comemoração dos 30 anos de fundação do município?
Exatamente, Everton. Esse ano vai ser um ano todo festivo, né? Porque nós vamos estar comemorando 30 anos, né? Capão Bonito no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e para nós é uma grata satisfação poder estar contribuindo com essas festividades para a nossa população e também para todos os as pessoas da região, né, que com certeza vão estar lá comemorando o aniversário de Capão Bonito do Sul.
Celebrado em abril, programação inclui shows, eventos esportivos, culturais, além também do tradicional rodeio nacional, né?
Isso, nós já estamos a todo vapor organizando junto com o CTG Nenê Lima, né? A questão do parque de eventos também, organizando as contratações juntamente com o CTG Nenê Lima, dos shows, enfim, organizando nesse primeiro momento para nós entregarmos aí a Capão Bonito uma festa bem organizada e uma festa que vai com certeza ficar na memória da comunidade de Capão Bonito.
Como parte dessas festividades, Mari, temos aí o processo que está aberto de inscrições para o baile de escolha das soberanas de 2026 até 2028. Vai ser realizado em 28 de março. E a escolha da rainha e também de duas princesas que contará com essas etapas avaliativas. Como é que está sendo isso?
Pois é, nós temos então, nesse ano, a escolha das novas soberanas que representam então o município, né? E o baile, né, de coroação e de escolha vai ser o dia 28 de março, já tem data marcada, né? Inclusive já estamos contratando já o show, né? A banda que vai tocar nesse baile, vai ser um baile bem interessante e bem importante, porque essas soberanas vão estar aí iniciando a sua trajetória representando o Capão Bonito nos 30 anos do município. As meninas, né, que queiram estar se inscrevendo, elas, quem que pode participar, né? As meninas que tenham, então, de 15 a 25 anos, elas têm que serem brasileiras, ser solteiras, estar cursando, no mínimo, o ensino médio, residir no município de Capão Bonito do Sul há pelo menos 2 anos, ter disponibilidade de horário para cumprir o cronograma de atividades, né? Cumprir as obrigações constantes dentro do regulamento de soberanas, né, do município de Capão Bonito do Sul, ter uma boa conduta e apresentar os padrões de comportamento e relacionamento, né, condizentes com a missão que elas vão ter de representar o município. As inscrições, então, dessas candidatas tiveram início no dia 28 de janeiro e se encerram no dia 20 de fevereiro na Secretaria de Educação, né, Cultura, Esporte e Turismo do município. Dia 20 de janeiro nós vamos encerrar às 17 horas. E elas devem estar, então, acompanhadas dos pais ou responsáveis por elas, né? Se for menor, de 18 anos, né? E levar, então, os documentos necessários que consta no regulamento, que é a cópia do documento de identidade, cópia do CPF, uma cópia de comprovante de residência e uma foto 3x4.
E esse é um concurso que tem um papel bem importante para o município, né? Valorização da cultura, é importante também ter essa parte, né?
Com certeza, eu acho que todos os municípios eles devem estar bem representados. E as soberanas do município, elas representam, né, não somente no município, nas festividades municipais, mas também fora do município, né? Representando o município em outras regiões, em outras localidades, na capital do estado, quando nós vamos, então, estar fazendo o convite, né, lá para o governo do estado, enfim, levando, né, a nossa cultura, principalmente a cultura, né, do município.
Município de Capão, que diga-se, já tem uma ligação forte com o governo do estado, né?
temos, graças a Deus a gente tem uma ligação forte, né, onde a gente consegue, dentro daquilo, na medida do possível, né, ir capitaneando grandes recursos aí para nós estar desenvolvendo o município, né, da melhor forma possível.
Pois é, 30 anos é uma data diferente, né? É um número certinho, 30 anos. 30 anos de Capão Bonito. O que dá para falar desse município aí, Mari?
Olha, eu acho que as pessoas que fazem parte da história do Capão Bonito se emocionam, né? Principalmente eu, como prefeita, que nasci e me criei naquele lugar, né? Embora depois fui estudar fora, mas depois, quando eu tive a oportunidade de escolher, né, a minha profissão e o lugar onde eu queria trabalhar e dedicar, né, a minha vida no trabalho, eu escolhi, então, o município, né, que me viu crescer, enfim, né, tenho residência em Capão Bonito também, meus pais moraram a vida inteira lá e eu tenho um carinho muito grande pela história, pelas pessoas, pelas famílias e por aqueles que estão chegando, né? Porque você vê o desenvolvimento gradativamente dia a dia. Então, você lembra da estrada que era de chão e que agora ela está pavimentada, dos sufocos que nós, né, passamos quando nós íamos de ônibus de linha, que atolava, né, que nós pegava na rodoviária de Lagoa Vermelha, que nós esperava na esquina, né, do seu Bolsonaro. Enfim, então, são recordações maravilhosas, mas que no decorrer desse tempo se percebe que houve, sim, benefícios para a nossa população, para as pessoas, né, que começaram a história de Capão Bonito. Nosso município é rico, principalmente na história. Lá nós temos lugares que representaram, inclusive, né, a Guerra dos Chimangos e Maragatos. Nós temos lugares assim, importantes que fazem parte de uma cultura que nós temos orgulho. E, principalmente, né, o nosso churrasco de cordeiro mamão, que é uma festividade assim, que já colocamos para a região e também para o Brasil, onde a gente tem pessoas que vêm degustar, né, essa culinária importante, né, para o desenvolvimento do turismo de Capão Bonito. Então, a gente tem um sentimento de emoção mesmo, né? São 30 anos que administrações que me antecederam trabalharam para que Capão Bonito pudesse se tornar uma cidade, para que pudesse lá nós termos saúde, lá nós termos escola, lá nós termos possibilidades para as pessoas. Claro que muitas coisas ainda nós precisamos, né? Porque no momento que os dias vão passando, a gente sabe que mais pessoas vão chegando, né, em Capão Bonito. Mas tenho certeza que cada dia de trabalho das gestões que me antecederam, e a minha e o do Miquéias, nós trabalhamos diariamente para que as pessoas se sintam bem, né, nesse município tão aconchegante e tão hospitaleiro.
Ainda falando das comemorações desses 30 anos, tenho aqui que é em abril. Já está definido os dias, a data?
Sim. Nós estamos assim, nós montamos um primeiro calendário, nós estamos reorganizando as festividades, mas as festividades elas vão transcorrer nos dias 16, 17, 18 e 19 de abril, né? Nós vamos estar assim, dando a abertura oficial dos 30 anos no Baile das Soberanas, é um baile social, né? E aí depois, os dias 16, 17, 18 e 19, nós vamos ter as festividades para toda a população, né? Então, assim, vai ter festividade para todos os gostos, para todas as famílias, para estarem conosco lá. Eu tenho certeza que Capão Bonito e região vão gostar daquilo que nós vamos estar ofertando de festa, né, para a nossa região e, de forma especial, né, para o município aniversariante.
Com certeza. O baile dia 28 de março, né?
28 de março nós teremos, então, a coroação, né, das novas soberanas de Capão Bonito do Sul.
Ótimo. Hoje aqui, então, com a Marisete Rauta, que é prefeita de Capão Bonito do Sul, falando um pouquinho desse momento especial do município, os 30 anos que vem por aí agora em 2026. A gente pede que você também interaja, participe, pode enviar sua pergunta aqui na temática do dia, o espaço também é aberto para você, 984-18-2145. Nós vamos para um rápido intervalo aqui, depois já voltamos com a segunda parte do nosso bate-papo, falando um pouquinho também de como é que está aí o trabalho da administração municipal aí de Capão Bonito do Sul, algumas novidades, a gente vai tratar tudo isso com a prefeita Mari daqui a pouco, depois do intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos aqui com a nossa temática do dia, 11 horas e 25 minutos. A temperatura agora está em 26, na manhã desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Temática do dia hoje, que é o assunto Capão Bonito do Sul. A prefeita Marizete aqui hoje falando sobre novidades no município. E a gente falou antes da programação de comemoração dos 30 anos, que ocorre agora em abril. E seguindo o nosso bate-papo aqui, Mari, recentemente tivemos algumas notícias de algumas mudanças no seu secretariado, né? Por exemplo, saiu o secretário de infraestrutura, que era o Matheus Barreto da Costa, entrou o Heron Porto, também mudança na educação, que era o Jerry Segala, por enquanto segue na sua responsabilidade. Como é que aconteceu essas mudanças? Como é que andam os trabalhos nesse sentido?
Everton e comunidade Capão Bonito do Sul, no decorrer, né, do primeiro ano de gestão, Marizete e Miqueias, nós tivemos a possibilidade, né, de estarmos organizando as equipes, os secretários, né, e eles tiveram, então, a oportunidade de desenvolver os seus trabalhos frente a essas pastas. Mas, no decorrer desse tempo, nós também tivemos a oportunidade de observar que algumas secretarias, por serem muito extensas, os secretários não conseguiam dar conta daquilo que as secretarias exigiam, né? A infraestrutura, por exemplo, é uma secretaria onde nós temos uma extensão territorial muito grande do município, né? Então, nós, às vezes, maquinário deficitário, às vezes falta de motorista, às vezes falta de operador, e tudo isso vai agregando um sentimento, né, de impossibilidade de trabalhar, até porque a infraestrutura também precisa contar com o clima, né? A gente precisa, ou às vezes é muito seco o tempo, não chove, ou chove demais, então tudo isso é bem complexo nesta pasta. E nós percebemos, então, no decorrer desse ano, que o Matheus Barreto da Costa ficou bastante sobrecarregado nesse sentido, uma grande preocupação, por mais que ele, assim, se dedicou dia e noite para conseguir, né, entregar à comunidade um trabalho cada vez melhor. Mas, no decorrer desse tempo, como eu falei, ele começou a ficar um pouco mais cansado, né? E também algumas lacunas que foram ficando em outras funções do município. Então, quando essas lacunas começam a acontecer e a gente começa a perceber, nós temos que mexer as peças, né, para que nós vá sanando esses problemas, porque são funções importantes que também fazem parte do crescimento do município e que nós temos que estar avaliando e colocando as pessoas certas nos lugares certos. Essa é a realidade também do secretário de Educação, do professor Gerri. O professor Gerri, ele foi diretor da Escola Firmino Friso, foi convidado por mim na época, né, e desempenhou um trabalho muito bom como diretor e também como secretário. Mas a Secretaria de Educação é uma secretaria que, além da educação, tem cultura, esporte e turismo junto. E a nossa administração tem um olhar mais focado também, e a cobrança é maior, na questão do turismo, da cultura e do esporte. A sociedade, o dia a dia, está mostrando que esses aí são também papéis importantes e que nós temos que trabalhar grandes projetos. E o GR também começou a ficar muito sobrecarregado nesse sentido. Então, conversando tanto com o Matheus quanto com o GR, nós mostramos aonde nós estamos com deficiências e, conhecendo essas pessoas da forma como a gente conhece, nós entendemos que eles vão fazer um trabalho espetacular nas novas funções. Hoje, eles saem das secretarias, estão de férias, né, 20 dias cada um, mas eles continuam trabalhando no setor público junto com nós para fazer com que o Capão Bonito cresça, né? Quem assumiu a infraestrutura, que foi o vereador Heron, que se licenciou da Câmara de Vereadores, é a primeira experiência como secretário, né? Mas ele é um conhecedor do Capão Bonito, porque ele nasceu e se criou em Capão Bonito. Então, ele conhece toda a região, ele sabe dos pontos deficitários, inclusive como vereador, né? As pessoas chegavam até ele no sentido de fazer os questionamentos e de pedir com que ele, né, explanasse as deficiências, né, da infraestrutura na Câmara de Vereadores. Então, ele conhece a realidade do nosso município e, em cima disso, ele está traçando, né, o plano para que nós, o máximo que nós pudermos fazer aí nas nossas estradas, estar trabalhando, né, para ter aí um tráfego, né, razoável aí para... principalmente para a agricultura do Capão Bonito.
Ó, falando nesse sentido, já aproveitando aqui, o ouvinte já participa. Bom dia, eu queria saber da britagem das estradas do Passo do Paiol e São Carlos. Quando que sai, já que agora mudou o secretário? Quero ver quem participou aqui. Nosso ouvinte não colocou o nome. O Lucas, acho que é aqui.
Sim. A britagem, nós temos até o mês de abril de 2026 para estar fazendo esse trabalho. Então, agora, foi feito, o ano passado, um primeiro trabalho, né, naquelas estradas. Agora, logo em seguida, porque o período de janeiro também é um período que os funcionários saem de férias, que as máquinas vão para manutenção, enfim, toda essa parte, né, tem que ter um tempo para isso. E aí, o próximo secretário está organizando o seu cronograma de trabalho, aonde nós vamos entrar agora, nos próximos dias, nas estradas principais. E até o final do mês de abril, as estradas principais, Passo do Paiol e São Carlos, elas precisam estar britadas. Por quê? Porque este valor é um valor vinculado que veio da Defesa Civil do Estado. Então, nós temos cronograma de trabalho, senão esse dinheiro volta para o Estado. Nós temos responsabilidade. Quando se ganha, não pode se perder. Então, deixo bem tranquilo a comunidade de São Carlos e Passo do Paiol. A britagem ela vai acontecer até o final de abril. Aquelas estradas principais vão estar britadas.
Certo. Ainda falando nessa reestruturação do secretariado, prefeita, questão das mudanças, Secretaria de Educação, até então fica na sua responsabilidade. Já tem uma experiência grande na Secretaria de Educação, né? Já trabalhou anteriormente nesse sentido aí. Tem novidade vindo por aí? Deve seguir assim até quando? Já tem alguma previsão?
Na verdade, nós estamos seguindo, né, o planejamento do professor Jerry, né? Eu estou à frente, né, interinamente, até que se faça uma boa escolha, né, para o novo secretário ou secretária, né? Vamos amanhã, por exemplo, nós já vamos estar com a formação continuada dos professores da rede municipal pela parte da manhã. Na sexta-feira, formação para monitores, oficineiros, merendeiras, né, e serventes também. E segunda-feira, o dia 9, então, iniciamos definitivamente o ano letivo de Capão Bonito do Sul na rede municipal de ensino.
Certo. Alguma outra novidade pode aparecer, alguma outra mudança, ou por enquanto está tudo certo?
Olha, eu como gestora, eu preciso priorizar um trabalho de qualidade que se mostre para a comunidade de Capão Bonito do Sul. Então, cada dia, né, pode acontecer novidades, né? Mas assim, nós estamos agora trabalhando com o plano de governo, trabalhando com os projetos que foram iniciados em 2025, que nós vamos dar continuidade em 2026, até porque a nossa gestão, primeiro ano é um ano de conhecimento, né? Segundo ano já é um ano que nós temos que mostrar trabalho para a comunidade, é por isso que nós somos eleitos.
Muito bem, e a gente está começando um ano, né? 2026, tem mais um ano pela frente aí. Agora, 11 horas e 34 minutos. Alguma outra novidade que você já queira trazer, aproveitar para contar para o nosso ouvinte e a comunidade Capão Bonitense para essas próximas datas aí?
Esse ano vai ser um ano muito importante, né, Everton e comunidade de Capão Bonito. Como, né, o ouvinte ali nos questionou, nós vamos estar fazendo a britagem, né, da comunidade de São Carlos e Passo do Paiol. Também vamos estar iniciando o processo de construção da nossa casa de carnes e churrasqueira lá no Parque de Eventos, né? Também vamos estar iniciando pavimentações em algumas ruas do município, da sede de Capão Bonito do Sul. Enfim, são projetos importantes e que tenho certeza que a comunidade vai se beneficiar com esse trabalho. Nós também vamos estar amanhã na sexta-feira, perdão, à tarde, com o pessoal do assentamento 25 de novembro, trazendo informações sobre o REURB, né, daquela localidade do estado do Rio Grande do Sul, que é onde eles vão já, logo em seguida, desses trâmites legais do estado, em parceria com o município, vão estar recebendo os documentos, então, definitivos dos seus lotes.
Ainda voltando nessa questão da infraestrutura, o ouvinte vai interagindo, vai participando, a gente vai recebendo mensagens aqui. O Benício está participando, falando ainda sobre São Carlos, a questão de bueiros. Diz que tem um problema nos bueiros, na casa da minha mãe, em São Carlos.
Sim, o Benício, sim, tem. Ele já, inclusive, já me procurou, já conversamos em relação a isso, já foi verificado a situação. É uma situação grave que agora, nos próximos dias, quando for toda a equipe para lá, nós, inclusive, antes de britar, nós temos que organizar as entradas, né, dessas propriedades. Esses bueiros, eles são bueiros pequenos que devem ser trocados, porque quando dá as chuvaradas eles entopem e acaba com, né, as entradas das propriedades. Lá na mãe dele é um caso sério, nós já somos conhecedores, já temos o pedido dele e no transcorrer indo essa equipe será reorganizado. Sei que o Benício já faz um ano que pede, né, Benício? Mas estamos aí com o cronograma de trabalho e tenho certeza que esse ano vai ser resolvido o teu pedido.
Tá aí então, olha aí, a Marisete Pereira Rauta, prefeita de Capão Bonito do Sul, hoje falando com a gente no Temática, aqui na Temática do Dia. Prefeita, então a gente deseja um bom trabalho, que seja um bom ano de 2026 por lá também.
Muito obrigada, Everton. É um prazer estar aqui na tua rádio, trazendo informações para a nossa população de Capão Bonito. Um grande abraço a todos lá de Capão Bonito e também a toda a nossa região.
Certo. Estaremos aí sempre para trazer as novidades também de Capão Bonito do Sul. Está sempre ligado aqui com a tua Rádio Cacique. O 11:37, em seguida aí essa matéria já vai estar disponível nas nossas plataformas digitais. E você, o pessoal que vai interagindo aqui, a gente vai conferindo as mensagens na sequência também. Vamos para um rápido intervalo aqui, eu volto já com a sequência do Temática. Tua Rádio.
Que Soja, há mais de 4 décadas ao lado do produtor rural, com o maior portfólio agrícola para atender todas as demandas do campo e lavoura. Em Lagoa Vermelha, visite a Que Soja, na BR-285, quilômetro 198.
Que tal aproveitar o feriado de carnaval da melhor forma? Sabe como? Fazendo bem para você e para o mundo. Você que vai passar o carnaval em casa ou em sítio, a Floricultura Vida Verde está com uma promoção especial de jabuticabeiras e mudas nativas para sombra. Mudas de excelente qualidade e preços especiais. Floricultura Vida Verde, preservando o meio ambiente com você.
Passando pela BR-285 em Caseiros, seu ponto de descanso é na Cantina São Camilo. Aberto diariamente, na Cantina São Camilo você encontra um completo buffet livre e aquilo. Produtos naturais, lanches e bebidas sempre bem geladas. Fone 9-9981-7913.
Doutora Luíse Mesomo, otorrinolaringologista, diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico para doenças do nariz, garganta, ronco e ouvido. Atende crianças e adultos na Clínica da Criança, junto ao consultório do Dr. Leandro.
Hoje, o nosso campeão de vendas, o foro de PVC 7mm material virgem anti-chama, deu as caras e vai ser vendido a R$17,90 em metro. E mais, tem a telha 2,44, 6mm, acredite, R$54,90 a cada. Pregos 17 ou 18x30 liberados a R$10,90 em quilo. E claro, ofertas válidas para toda a rede Bristote.
Doutor Tiago Nicolodi, atendimentos nas áreas de angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecodoppler. Atende semanalmente em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, edifício Giovana, sala 27. Agende sua consulta pelo fone Whats 98427-1094, em Passo Fundo. Atendimento junto à Clínica Vascular Center.
Música. Você já conhece o Residencial Mondrian da Grigol Incorporadora? O Mondrian está pronto para morar e foi pensado em cada detalhe para quem busca conforto, praticidade e bem-estar, com ambientes funcionais e uma posição solar privilegiada. O Mondrian oferece equilíbrio entre beleza, conforto e qualidade de vida. Agende uma visita com o corretor da sua confiança, Grigol Incorporadora.
Em Caseiros, você conta com a Agro Sabedote, com a indumentária completa para o gaúcho. Na Agro Sabedote, você ainda encontra rações, medicamentos, linha de lazer, pesca e campi. Fone 99977-5937.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos. Também trabalhamos com óculos de grau, joias e relógios. Ótica Estrapazon, 7 de setembro, Centro. Fone Watts, 9-9978-3611.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
No supermercado Macari, você encontra a tradicional carne da capital nacional do churrasco. E para completar, uma fruteira diversificada, ampla, com produtos super fresquinhos e frutas selecionadas para toda a sua família. Venha ao supermercado Macari e faça suas compras hoje mesmo. Supermercado Macari, um amplo e moderno espaço para melhor atender você e sua família.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Aniversário da Oral Sim, um presentão pra você. Essa é a hora de recuperar a saúde e a autoestima na clínica que é número 1 em implantes dentários há 22 anos. Mande mensagem agora pelo nosso WhatsApp e marque a sua consulta e tire sua dúvida com a gente. 99607-0883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, 22 anos, a clínica número 1 do Brasil.
Venha aproveitar o carnaval de ofertas da Lojas Benoit. Encontre a loja mais próxima e entre na folia dos preços baixos. Preparamos ofertas imperdíveis e condições especiais para você economizar de verdade. Parcele no crediário facilitado Benoit com parcelas que cabem no seu bolso. Aqui você ainda pode negociar o primeiro pagamento para 90 dias. Não fique de fora do carnaval de ofertas da Lojas Benoit. Venha aproveitar.
Nota de falecimento. A direção da padaria Viadaros, através dos proprietários Ivanor, Elisandra e Ivânio, comunicam o falecimento do senhor Gemir Daros, ocorrido na manhã de hoje em Davi Canabá. O corpo está sendo velado na capela mortuária Jardim da Paz. Sepultamento será às 17 horas. Pedindo a compreensão dos clientes, pois hoje a padaria Viadaros está em horário especial. Comunicamos o falecimento de Gemir Daros. Nota de falecimento. É com grande pesar que a funerária Padrão, juntamente com os irmãos Sônia, Terezinha Campos Candeia, Ademar Campos Candeia, Maria Salete, em memória, sobrinhos Robertson, Karine, Glaucio, Camille e Daiane Candeia, juntamente com os demais familiares, comunicam o falecimento de José Eupídio Campos Candeia, aos 71 anos de idade, ocorrido em Lagoa Vermelha. O corpo está sendo velado na Capela A da Funerária Padrão, com celebração religiosa de corpo presente às 17 horas, seguindo para o cemitério municipal. Informou a Funerária Padrão, juntamente com os demais familiares, o falecimento de José Eupídio Campos Candeia, aos 71 anos.
Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor. Credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Temática. O que acontece é assunto. 15 minutos para o meio-dia. Temática vai até o meio-dia, meio-dia em ponto aí tem também Igreja em Saída. Depois tem o No Ponto, servindo a notícia, com as principais informações do dia. E poluição, uso intensivo do solo e eventos extremos estão pressionando as bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul. 25 bacias, estado enfrentando risco de cheias e escassez que desafiam a gestão das águas. Então, a situação das bacias do Rio Grande do Sul foi objeto de estudo aí nesses últimos dias e acende esse alerta nesse sentido também. 11h45, 27 graus de temperatura, amanhã da quarta-feira e dia 4 de fevereiro de 2026. O que será que marca essa data na história? Vamos saber agora.
Hoje na história.
4 de fevereiro, Dia Mundial de Combate ao Câncer e Dia do Amigo do Facebook. Os aniversariantes do dia... O cantor Enzo Rabelo.
Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé.
A modelo, humorista e apresentadora brasileira Sabrina Sato. O cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro Marcelo Camelo, da banda Los Hermanos.
Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar.
E o cantor e compositor brasileiro Zeca Pagodinho.
Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez, e deixa a vida me levar.
Os fatos do dia. Em 1758 foi fundada Macapá, a capital do Amapá, na região norte do Brasil. Em 1826 foi publicado o famoso livro O Último dos Moicanos, do escritor norte-americano James Cooper.
1972.
O cantor britânico David Bowie gravou a sua clássica canção Starman.